Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado no Brasil pela ArtMed em 2017. Exercícios corretivos para disfunções de quadril e ombro de Evan Ozar. É um livro técnico voltado à avaliação e ao manejo de alterações de movimento que envolvem duas regiões decisivas para a função corporal. A obra combina anatomia funcional, cinesiologia, análise de padrões motores e propostas de progressão de exercícios. Seu ponto de partida é que muitas queixas e limites correntes de ombro e quadril não podem ser entendidas apenas como problemas locais. Elas frequentemente refletem falhas de controle motor, coordenação e distribuição de carga ao longo do sistema musculoesquelético. Ozar organiza o conteúdo desde fundamentos do sistema funcional do movimento e do desenvolvimento motor até a identificação de disfunções, os padrões corretivos e os exercícios que devem ser evitados em determinados contextos. Não se trata de um manual de autodiagnóstico ou de substituição de cuidado clínico, mas de uma referência para profissionais que precisam transformar observações de movimento em intervenções mais criteriosas, graduais e integradas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, disfunção como problema de controle motor, e não apenas de força ou flexibilidade. A contribuição central do livro é desloscar a discussão de quadril e ombro de uma lógica puramente estrutural para uma lógica funcional, em vez de pressupor que dor, rigidez ou instabilidade se explicam somente por um músculo fraco ou encurtado. Evan Ozar enfatiza que disfunções de movimento são frequentemente associadas a alterações de controle motor. Isso significa que o problema pode estar na forma como o sistema nervoso organiza o timing, a estabilidade e a coordenação entre segmentos corporais durante uma tarefa. Essa perspectiva muda a escolha do exercício. Fortalecer isoladamente uma região pode não resolver um padrão no qual outros segmentos assumem funções inadequadas. A avaliação, portanto, precisa observar compensações, qualidade do movimento e capacidade de manter alinhamento e controle sob demandas progressivas. O livro não reduz a anatomia à nomenclatura de músculos e articulações. Ela serve para interpretar por que determinadas estratégias compensatórias surgem. Ao tratar o movimento como uma ação integrada, a obra propõe que a intervenção seja orientada pela restauração de padrões mais eficientes, e não apenas pela eliminação temporária de sintomas. Para profissionais, a implicação prática é evitar prescrições automáticas baseadas exclusivamente no local da queixa e investigar como o indivíduo se move em contextos funcionais. Em segundo lugar, a avaliação funcional conecta anatomia, desenvolvimento do movimento e decisão clínica. A estrutura inicial da obra sustenta que uma boa intervenção corretiva depende de uma avaliação que tenha propósito. Os capítulos dedicados ao sistema funcional do movimento, ao desenvolvimento motor e aos complexos do ombro e quadril fornecem a base para enxergar a avaliação como mais do que uma lista de testes. O objetivo é compreender se a pessoa consegue produzir e controlar movimentos fundamentais sem recorrer sistematicamente a compensações. A referência ao desenvolvimento do movimento é relevante, porque remete à construção progressiva de estabilidade, mobilidade e coordenação, qualidades que devem ser reconsideradas quando se observa uma disfunção. No ombro, por exemplo, não basta verificar a amplitude disponível. É necessário considerar a relação entre escápula, tronco e membro superior. No quadril, a observação precisa incluir a participação da pelve, do tronco e dos membros inferiores. Essa abordagem reduz o risco de interpretar como limitação local aquilo que é uma estratégia global de proteção ou compensação. O livro também favorece uma sequência lógica: observar, identificar o padrão dominante, selecionar uma intervenção compatível com o nível de controle apresentado e reavaliar. Embora a aplicação exija formação e julgamento profissional, o valor do modelo está em tornar explícita a ponte entre conhecimento anatômico e decisões práticas de exercício. Em terceiro lugar, o ombro é abordado como complexo dependente de escápula, tronco e estabilidade proximal, na abordagem de Ozar. O complexo do ombro não é tratado como uma articulação isolada que deve simplesmente ganhar mobilidade ou força. A função do membro superior depende de uma base proximal capaz de oferecer controle ao movimento, o que inclui a organização do tronco e o comportamento da escápula. Essa visão ajuda a explicar por que intervenções centradas exclusivamente nos músculos do ombro podem ser insuficientes quando há compensações posturais ou pouca estabilidade corporal durante tarefas de alcance, apoio e elevação do braço. O livro dedica atenção aos padrões corretivos e às progressões para o ombro e a extremidade superior, indicando que o aumento de exigência deve ser consequência de um controle previamente demonstrado, não apenas da capacidade de produzir força, na prática profissional. Isso favorece exercícios que inicialmente reduzam a complexidade e a carga, permitindo observar a qualidade do movimento antes de avançar para tarefas mais integradas. A noção de estabilidade proximal também impede uma falsa oposição entre trabalho de tronco e reabilitação do ombro, eles podem fazer parte do mesmo raciocínio funcional. Ao mesmo tempo, o leitor deve entender essa integração como princípio de avaliação e programação, e não como regra universal que dispense investigação de lesões. Irritabilidade dos sintomas, restrições específicas ou encaminhamento clínico quando necessário. Em quarto lugar, o quadril é analisado dentro da cadeia cinética, com atenção à pelve e aos membros inferiores. O tratamento do quadril no livro acompanha a mesma premissa sistêmica aplicada ao ombro. A articulação precisa ser compreendida em relação aos segmentos que a influenciam e às tarefas que ela ajuda a realizar. O quadril participa da transferência de forças entre tronco e membros inferiores, além de contribuir para movimentos como marcha, agachamento, avanço, apoio unipodal e mudanças de direção. Por isso, alterações de controle pélvico, de alinhamento do membro inferior ou de coordenação do tronco podem modificar a demanda imposta à região. A proposta de exercícios corretivos não se limita a alongar ou fortalecer grupos musculares de forma indiscriminada. Ela procura desenvolver padrões nos quais mobilidade suficiente e estabilidade ativa coexistam, permitindo que o movimento seja distribuído de modo mais adequado. As progressões para quadril e membros inferiores ganham importância nesse ponto. Uma pessoa pode executar um gesto simples em condições estáveis, mas perder o controle quando aumenta a amplitude, a carga, a velocidade ou a complexidade da tarefa. O profissional precisa usar essas mudanças como critérios de dosagem, e não como metas automáticas. Esse foco torna a obra útil para interpretar limitações recorrentes em exercícios e atividades cotidianas, sem reduzir qualquer desconforto de quadril a um único fator mecânico. A escolha da intervenção continua dependendo de avaliação individual, sintomas e contexto clínico. Por último, progressões e exercícios contraindicados reforçam uma prescrição baseada em critério, não em receita. A parte aplicada do livro reúne padrões corretivos, progressões para ombro e quadril e uma discussão sobre exercícios contraindicados. Essa combinação é importante porque uma lista de exercícios, por si só, não informa quando, para quem e sob quais condições uma atividade faz sentido. A progressão proposta por Ozar pressupõe que a dificuldade deve acompanhar a capacidade de controle antes de aumentar resistência, amplitude, velocidade ou instabilidade. É necessário verificar se a pessoa sustenta um padrão de movimento aceitável no estágio anterior. Essa lógica é particularmente relevante em contextos de dor ou disfunção, nos quais a exposição prematura a tarefas exigentes pode consolidar compensações ou agravar sintomas. A seção sobre contraindicações também diferencia a obra de materiais que apresentam exercícios como universalmente benéficos. Um movimento pode ser útil para um objetivo e inadequado para outro, dependendo da irritabilidade, da mobilidade disponível, da estabilidade e do padrão compensatório da pessoa. O livro, portanto, estimula uma postura de triagem e adaptação, não a simples reprodução de rotinas. Seu limite prático é justamente o que constitui sua seriedade. O texto oferece um arcabouço para a tomada de decisão, mas não elimina a necessidade de experiência. Exame profissional e integração com diagnóstico médico ou fisioterapêutico quando há suspeita de lesão, dor persistente ou sinais de alerta. Em conclusão, exercícios corretivos para disfunções de quadril e ombro é especialmente indicado para fisioterapeutas, quiropraxistas, profissionais de educação física, treinadores, instrutores de pilates e estudantes, que já possuem ou buscam uma base consistente em movimento humano. médicos e outros profissionais da saúde interessados em compreender a lógica do exercício corretivo também podem encontrar uma visão organizada do tema. Embora a aplicação de condutas deva respeitar escopo profissional e avaliação individual. Para leitores leigos com dor, o livro tende a ser mais valioso como fonte de compreensão do que como guia de execução autônoma. Seu benefício principal é oferecer um raciocínio para sair da prescrição centrada no sintoma ou no músculo isolado. Ao articular anatomia funcional, controle motor, avaliação, padrões corretivos e progressões, Ozar mostra como observar a relação entre queixa, compensação e tarefa. Isso ajuda o profissional a formular intervenções mais graduais e a justificar por que um exercício é escolhido, adaptado ou temporariamente evitado, em comparação com livros genéricos de alongamento, fortalecimento ou treino funcional. A obra se distingue pelo foco específico nos complexos de quadril e ombro e pela ênfase na qualidade do movimento dentro da cadeia cinética. Ela não promete uma solução rápida nem substitui o julgamento clínico. Seu diferencial é fornecer uma estrutura integrativa para organizar esse julgamento. Por essa razão, funciona melhor como referência técnica e instrumento de planejamento do que como catálogo de exercícios prontos para qualquer pessoa. Se você quiser apoiar Evan Oasa, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!